Top substituto Neymar. O Neymar saiu e agora vai entrar o Murtosa, o parceiro do
Agora,
Filipão.
o Neymar se quebrou e o Filipão, como sempre, revolucionando, ele vai botar na frente Fred e Jô.
É, o Neymar tomou o chute do Seth nas costas, né? Então agora enfrenta no lugar o único cara que pode salvar essa seleção, que é o Romário.
O Neymar foi que se quebrou, então quem vai substituir ele vai ser o Ronaldo.
O Neymar tá com o cu quebrado, quem vai entrar no lugar é o Azrael, com espada de fogo e tudo.
Bom, o Neymar se folodeu e quem vai entrar no lugar, se é pra meter a porrada, é o Edmundo Animal.
Meu ídolo.
É, o Neymar foi quebrado, mas quem vai entrar no lugar do Neymar é o Neymar. Ele vai lá no posto lá,
Seu
vai
Neymar.
ser ressuscitado, ele vai voltar.
Está no ar mais um podcast HQ Fã. Eu sou o Todd e hoje aqui comigo temos o Caneu Gogol Foduz.
É nóis que voa, bruxão.
Cofre do Ultra.
Aoi. Caiu.
É, obrigado. É, Polvo Aranha.
Escondi no banheiro de novo, não me perguntem por quê.
Richard Pinto.
Boa noite.
É, Madruga Jackson.
Rapaz, acabei de achar uma matéria aqui sobre a profissão do sonho de muita gente. Você pode ganhar dinheiro procurando pornografia na internet na China.
Depois me dá esse endereço aí.
Eu já fui no Japão roubando pôster. Não tô um pulinho da China.
Ai, Renan Xin.
Eu sou o Renan Xin e eu caí.
E o nosso convidado especial, Hell, do MDM, Melhores do Mundo. Obrigado, Hel. Eu sei que você está nervoso por sua participação aqui no nosso podcast. É muita emoção, você não consegue nem falar, né? Mas tudo bem, não fique nervoso. É, no podcast de hoje, nós vamos falar dos 50 anos, eu acho, que está comemorando aqui o Coringa, o Joker, o Bobo, 50 anos de criação do personagem. E também, se der tempo, vamos falar um pouco do show da seleção brasileira. Do show que ela tomou, é claro, né? Ah, e antes que eu me esqueça, o podcast de hoje é especial porque nós estamos testando uma nova forma de podcast. É uma forma que nós fingimos que perdemos a parte inicial do podcast para que vocês acreditem nisso, mas nós não perdemos a parte inicial. Mas se o podcast, por acaso, começar no meio de uma conversa entre o Polvo e o Hell, não estranhem. É apenas um teste e é algo programado há muito tempo. Então, é isso aí, né? Não estranhem, é apenas um teste programado que nós estamos fazendo. Então é isso, né? Vamos começar logo esse podcast, que daqui a pouco tem com minha tia do Batman, tia do Batman.
Também é um Coringa bem legal.
O César Romero, você tá falando do seriado dos anos 60? Sim, ele era um ator muito, muito foda, assim, né?
É, e tinha lá, muito legal, o Coringa, na primeira participação dele, ele foge da prisão com uma mola gigante. Ele coloca uma mola gigante no jogo de beisebol.
Bacana, filha de umas putas, como é que me descobriram?
E pula pelo muro, basicamente isso.
É, então beleza, vamos dar aí um salve aí pro cara que chegou atrasado, tava chupando puta lá em algum lugar. Pode?
Presente, eu gastei R$17 e transei 3 horas de relógio.
Ah, já ia falar, porra, o brega de Jorge subiu, não era 15?
Era 15, mas Jorge, filho da puta, mercenário, aumentou R$2.
É dia de jogo da seleção, né? Mais caro.
Puta que pariu. E aí ficou revoltado que o Brasil tomou 7-1, aí não abaixou o preço de jeito nenhum.
É, ele fez o contrário daquela loja lá que anunciou que pra cada gol do Brasil dava 10% de desconto na loja.
Fez o contrário do dono do Casas Bahia, que hoje deve estar sorridente que nem um Coringa.
Puta que pariu.
É, então, já que você tá aí, fala aí, Todd, a sua versão preferida do Coringa em animações, filmes e qualquer coisa aí.
Videogames, de pornô, vale qualquer coisa.
Eu vou comer a tia do Batman, aquela puta. Pode ser o Batman Feira da Fruta?
Eu sou um bobo, eu sou um palhaço.
Já falamos.
É, já tínhamos elegido ele com o maior concurso, né, mas...
Cara, é porque é o seguinte, depois do... Assim, eu posso estar errado, mas o depois do Batman Feira da Fruta, foi que o Coringa ficou realmente conhecido, pelo menos nas internet brasileiras, foi depois desse Feira da Fruta, bicho. Antes disso, todo mundo cagava pro Coringa. Depois do Batman Feira da Fruta, todo mundo conheceu o Coringa, todo mundo achou o Coringa legal.
Seus bichas! Ah, vou contar pro Batman, que eu vi vocês pegando isso, viu?
Então, sei lá, falar do Coringa é a mesma coisa que falar do Feira da Fruta.
Sim, graças a ele que o pessoal tava todo excitadinho que vão lançar, relançar a série dos anos 60 em Blu-ray.
Pois é.
Até no trailer lá, uma cena lá dele com a menina. Você sabe que essa aqui, minha filha...
É até, assim, até estranho pra gente ouvir o seriado dos anos 60 sem ser a dublagem do Feira da Fruta.
Sim,
eu concordo. Sim, sim. Outro dia eu assisti o filme e foi muito estranho ouvir a dublagem original.
É, apesar de que a voz que o cara faz do Feira da Fruta é muito parecida com a voz assim, que era usada no seriado, assim, cara. Os dois caras, assim, eles conseguem fazer as vozes muito parecidas.
Não, aí tá certo.
Mas, Gel, você sempre espera aquele palavrão assim, vai tomando seu cu, viado.
Sim, verdade.
Você sempre espera esse aí, eu vou comer a tia do Batman. E não sai esse tia do
viado.
Batman.
Viado.
Pô, legal que nesse filme o Coringa faz o Batman ser atacado por um tubarão explosivo.
E o Batman, porra, agora que vai foder com o Batman?
Cara, vocês falaram aqui daquele filme escroto do Liga da Justiça dos anos 60. Que é com o Adam West, o Coringa também é um dos vilões.
Ai, que burro, dá zero pra ele.
É, os heróis perdem os poderes.
Na verdade, o vilão é o Charada.
É o Charada, mas eu acho que o Coringa faz a participação, não?
Idiota!
Pior que não, cara.
Não? Ah, então tô enganado. É porque tem o Adam West também.
Aquele filme já é anos 70 já, né? Ou não? Aquele
é 78.
É 79, eu acho. Eu acho que é 79. Ele é, se eu não me engano, ele é posterior ao filme do Christopher Reeve.
Ah, é?
Uma tentativa desesperada de capitalizar alguma coisa, só que não teve nenhum tipo de orçamento, né? Foi só, vamos juntar a galera aqui.
Ei, Hel, eu tava falando outro dia aqui, esse filme, se a gente for parar pra pensar, é coisa de gênio. Porque nos anos 70, assim, eles não tinham a tecnologia avançada, assim, em gráficos e essas coisas. Então, qual foi a melhor ideia que eles tiveram? Tirar os poderes dos heróis, não é?
Exatamente.
É. Só que os vilões burros também tiraram os poderes deles próprios, né?
Mas, enfim, né? Evitou de fazer um filme mais tosco ainda, né?
Mais ou menos.
É. Sim, achei. Agora eu achei aqui esse filme com a dublagem do SBT, cara.
Caralho.
Que assistiu online. Olha aí.
Não, mas esse que você
tá falando... Ah, não, o do 97.
Esse aqui é o da Liga... É, o da Liga do... Esse que a gente tá falando é dos anos 70, que era com o Adam West ainda.
É, sim, o burro do cara
escreveu... Legend of Super Heroes.
É, que o burro do cara aqui escreveu uma coisa no, na descrição do Google e quando eu abri agora aqui foi outra coisa. Filho da puta, me enganou.
Vamos falar mal do Coringa do Nolan? Vamos falar o que a gente...
Calma aí, eu só queria citar mais um aqui. É o Coringa do jogo, do Injustice, o God Among Us.
Eu não entendi o que ele falou.
Que ele depois foi pro quadrinho, porque teve aquela continuação lá, mas surgiu no jogo. Que ele decidiu que só fuder com o Batman era pouco e decidiu fuder com o Superman.
Quer fuder com todo mundo? Quer fuder com você?
E fudeu legal, por sinal.
Sim, mas aí o Superman atravessou a mão no peito dele, né?
É, mas aquele Coringa é macho. Na HQ, recentemente, mostrou que ele engravidou a Arlequina, cara.
Ó.
Teve filho com ela.
Esse não é o Nuco, né? Esse aí, pelo menos.
Esse é bem esperto, né?
Mas o senhor chegou a gozar.
Esse ainda não tá velho, não tá acabado, o pinto dele ainda sabe muito.
Não, é porque, na verdade, ele não tem o Robin pra comer, né?
O Robin vai dar o cu pra todo mundo hoje, hein?
É. Sim, porque o Robin morreu depois de bater o pescoço na pedra. É, alguém mais aí tem alguma versão que gostaria de falar?
Deixa eu falar
A versão amálgama. Lembra dele?
O Hiena, não é?
É, o Coringa é misturado com o Dente de Sabre. Aliás, eu queria saber o que foi a ideia de misturar o Batman com o Wolverine, cara.
Não, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil.
Porra nenhuma, não tem nada a ver, né, cara?
Força massa velha.
Dark Claw.
Pois é.
Quem é o mais massa velho da Marvel? Quem é o mais massa velho da DC? Esse vai ser o mais massa velho do universo amálgama.
Eu achava que na Marvel eles tinham que misturar o Batman com o Demolidor, porra. Aí ele já ia ficar com o sentido de radar de...
Mas a luta mesmo em si foi entre o Batman e o Capitão América, né? Mas na hora de juntar, juntou com o Wolverine.
É.
Na hora que foi lutar, né? Que o Batman disse ao Capitão América, você vai me vencer. Mas vai demorar o dia todo pra fazer isso, Capitão. O Batman regou pro Capitão América.
Não, esse aí foi no Liga da Justiça versus Vingadores. No Amálgama, antes que era o Marvel vs DC, o Batman ganha. Ele joga ele
ganhou?
O... Ganhou? Eles estão lutando no esgoto, aí vem um água, lembra? E pega o Capitão América desprevenido, o Batman que salva o Capitão América de
se afogar. Ganhou na sorte, então, né?
Forçaram a barra, né? Forçaram a barra pro
não,
Batman
fez ganhou, isso. Não, se teve uma tromba d'água, ganhou com a ajuda do Aquaman.
Que merda, hein?
Mas eu acho que antes da... Da água pegar no Capitão América, ele acertou um batirangue, eu acho, na cabeça do Capitão América.
Aí o Capitão ficou puto, socou a parede do esgoto, quebrou e saiu a inundação.
Porque ele quebra as paredes com um soco. Sei lá, cara, eles deviam estar com um Batman Azrael na cabeça, sei lá.
É. E esse do Injustice que você falou aí, Madruga, é que o Coringa obriga o Superman a matar ele, não é isso?
Ô, cara, burro!
É por isso que começa a treta toda, né?
Não, ele obriga ele a matar a Lois Lane grávida dele. É, ele faz alguma parada lá.
Ele faz uma ilusão de que, com o gás do medo, que a Lois Lane, o Apocalipse, ele leva ele pro espaço e coloca um detonador. Se o coração da Lois Lane parar, ele explode uma bomba atômica em Metrópolis.
Sim.
O Superman, que não tem preparo...
Não, o Superman ficou maluco nessa parada toda, viu que matou a mulher, aí ele volta com sangue no zóio pra poder pegar o Coringa. Aí tá lá o Batman falou com o Coringa, ele, não, ferrei o Super-Homem, não sei o que, contando vantagem lá. Aí chega o Super-Homem e nem fala muita coisa. O Coringa tá crente quente que ele vai ser preso de novo, o Superman vai lá, atravessa a mão no coração dele. Simples e direto.
É, acho que tem também esse Coringa desse universo aí do Sindicato do Crime, né, que ele é herói, na verdade, né?
sim, mas ele acaba morrendo, né?
Sim,
é herói mais ou menos. Na nova versão do 52, ele fatia o Robin, coloca em caixas de presente pro Batman, o Batman fica puto e joga ele no na hélice do helicóptero.
Ah, eu lembro só do filme, o filme que eu assisti ele morreu.
É, verdade, ele se matou.
Sei, vocês falaram da versão do Jack Nicholson?
Jack morreu, meu amigo. Você pode me chamar Coringa.
Que esse do Jack Nicholson foi, se eu não me engano, foi o primeiro filme que apareceu o Coringa, né?
Ai, que burro, dá zero pra ele.
Não, a primeira versão do Batman da série animada.
Não, eu digo no cinema.
Então, não, eu vi na série uma adaptação em filme da primeira temporada.
Foi? Ah, eu desconheço isso.
Não, e o filme lá do Batman dos anos 60 tem lá o Coringa também, que é o Coringa, o Pinguim, o Charada e a Mulher-Gato unidos para dominar Gotham.
E olha que nem precisava dos outros três, a Mulher-Gato fez o Batman de idiota nesse filme direitinho. Quase acreditei que ele era macho.
Olha, meu, um documento, tá escrito que o Batman é viado.
E aquele... Tava vendo aqui agora, eu lembrei aquele Coringa, daquela série The Batman, que ele ficou quase um bobo de circo mesmo.
Ah, eu sou um palhaço, eu sou o Coringa, o palhaço, o Joker, o palhaço.
Eu usava macaco.
Putz, ele tava descalço, não era? Tinha uns dreadlock, alguma coisa assim.
Sim,
não era?
Sim.
Camisa de força.
É, ele começou quando ele escapou nos primeiros capítulos e usava tipo uma camisa de força, só que toda colorida, uma roupa toda largona. Aí depois ele começou a vestir a parte de cima de um blazer e usar umas calças tipo de ginástica, assim. É muito ruim, puta merda.
Nem vi.
Agradeça por isso.
É, e que tal a gente falar dos piores, das piores versões do Coringa? Coisa que a gente olha e pergunta, por quê, cara? Por quê?
Então começa aí citando aí, qual é a sua?
Cara, um Coringa eu acho que é do Kevin Smith mesmo, o Coringa que quer dar o cu pra todo mundo. Quer dar o cu pro pistoleiro, quer dar o cu pro Batman, quer dar o cu pro Onomatopeia, quer dar o cu pro Chapeleiro Louco, caralho, é quatro.
Como diria o Way, tava com o cozinho dando bote, né?
Tava querendo o Canego, tava com o cozinho.
Ô, Réu,
diga.
Você tem alguma versão vergonhosa aí do
tem, Coringa? Tem, cara. Tem o Coringa do Cavaleiro das Trevas 2, que é o Robin, né, cara? É o Dick Grayson, né? Ele aparece como Coringa no meio da história e aí no final a gente descobre que ele é o Dick Grayson, né? E que ele é apaixonado pelo Batman, né? Ele quer dar pro Batman também. Aquilo foi lamentável, né, cara?
O Robin é um viado!
Ah, sempre te achei meio viado.
Mas essa é o que você está falando, é o da revista, né?
Sim, sim. Cavaleiro das Trevas 2, quando o Frank Miller fez por dinheiro.
Mas é o então o pescoço que o Batman quebra é o do Robin? É o do Dick Grayson?
Tô fodido, eu preciso ir embora pra casa.
Mas ele corta a cabeça dele
fora. Ele corta a cabeça fora e o Robin não morre. A cabeça
não morre.
Falando, não morre.
Puta que pariu. Essa versão então é muito ruim, viu? Essa daí eu não lembro, não. Eu lembro que eu assisti o DVD, né? Que tem o DVD que lançou, né? A parte 1 e 2, né? No DVD, ele não arranca a cabeça dele e quebra o pescoço do.
Não, mas é diferente. O DVD é baseado no Cavaleiro das Trevas do primeiro, né? Que era o Retorno do Cavaleiro das Trevas. Depois o Frank Miller fez, tipo, acho que 10 anos, 15 anos depois, ele fez o Retorno do Cavaleiro das Trevas 2, né? Que era uma outra história. E essa segunda história não tá naquela animação.
Ah, no DVD, na animação. Não. Entendi. Graças e essa a Deus. Aí que ele é, que o Robin, que o Coringa é o Dick Grayson.
Eu acho que nessa parte o Frank Miller até plagiou o Batman do futuro, né? O Robin virar o Coringa.
Tipo assim, se você pegar aquela revista, cara, as duas primeiras edições são até legais. Tem umas passagens muito boas, assim, né? Tal.
Eu acho que o Homem Borracha doidão, né?
É, não tudo, né, cara? O Capitão Marvel também, né? Tá bem legal o papel dele, o Electron, né? O Capitão Átomo, né? Segundo o Omelete.
Ele agora é o Super-Homem, né? O Brandon Routh.
Virou um homem de cera.
Boneco de cera.
Mas aí, eu não sei se vocês lembram na época dessa HQ que o Frank Miller demorou. Ele atrasou, sei lá, quase um ano pra entregar a última edição, né? Que ele... Eu acho que ele já não. Ele não tinha. Ele não sabia como. Eu acho que é tipo o George R. R. Martin aí do Game of Thrones. Ele não faz ideia de como ele vai terminar essa porra toda, né?
Por sinal, até hoje ele não terminou o All-Stars Batman e Robin com aquele Coringa com tatuagem de dragão, né?
E vai enrolando, né, cara? Vai enrolando e tal.
Essa ideia errada é tudo culpa do estagiário.
Chegou naquele ponto que nem ele sabe mais o que tá fazendo, né?
É que o ácido chega, né? No ápice.
Tipo, porra, tem que terminar essa merda. E aí? Vou fazer que o Coringa é o Robin, isso. E ele é apaixonado pelo Batman, pronto. Vai cortar a cabeça dele e acabou.
Parece muito o Sylvester Stallone dirigindo o Mercenários 1. Chegava bêbado lá no meio do cenário, né? Que porra é que tem pra hoje aí? Não, como é? O careca vai beijar a Gisele Thierry? Não. Tira essa porra dessa cena. Eu não vou beijar o careca do Jason Statham, também não vai beijar essa porra, não. Tira essa cena. Acho que é tipo isso aí, eles não fazem a menor ideia do que estão fazendo.
Até hoje não sabe.
E tem essa, o povo falou, e tem essa versão também do Batman do futuro, né, que o...
Apatia, ganância, corrupção, poder, esperança.
O Coringa volta no corpo do Tim Drake?
É, a gente já mencionou. Sim, comentei ela.
Comentou, né? Que só volta a mente do Coringa, né?
Sim, não é bem a mente. Ele vai. Ele deixa lá uma nanotecnologia que faz o Tim Drake virar um Coringa, digamos assim.
A cópia melhorada, que sabe, Kung Fu e a identidade secreta do Batman.
É uma merda. É. Cara, uma versão que eu não gostei muito, cara, foi a da série do jogo Batman Arkham Asylum e Arkham City, porque...
Porra, aquele Coringa é legal.
Não, ele tá... Eu não gostei dele porque ele tá o Coringa tudo certinho lá, mas só que, pô, ele tá todo velho, fudido, o pinto não sobe mais.
Eu não posso fazer mais nada, tô ficando velho, tô acabado, meu pinto não sobe mais.
E eu acho que ele não fica muito, muito bem utilizado. É só no final que ele vai lá, ó, spoiler pros viadinhos que não jogaram o primeiro jogo, mas foda-se vocês. E ele toma o Titã, a droga lá do Bane. Baseado no veneno do Bane, e vira um monstrão pra tu lutar com ele. Só nessa hora que ele faz alguma coisa propriamente dito. De resto, ele só fica lá falando, fazendo piadinha e o que for.
É, na verdade, a maior parte do jogo ele tá sentado numa parte do Asilo Arca com uma TV na cabeça escondido.
Cara, eu joguei 10 minutos desse jogo e desisti, porque o jogo é muito difícil.
Foi vergonha!
Eu só vi o Coringa no início do jogo, que no início do jogo o Batman tá levando ele numa naquela mesa maca. De forca. É numa maca que ele tá com a camisa de força. Só vi ele no início do jogo, depois não vi mais.
Ah, você chegou naquela parte que o Charada aparece desafiando você e não dá pra sair de lá, né? Eu parei uns 2 meses por causa disso.
Não, nem cheguei no Charada.
Foi vergonhado! É, você só vê o Coringa assim, você eu só pobre, age, só é maneiro. Eu conheço
esse de foto da internet.
Só é maneiro você jogar na versão do Play 3 porque tem um DLC exclusivo que você pode jogar com o Coringa. Então, pô, ele fica lá todo maluco matando os caras, pula nas costas do cara e começa a esfaquear. O outro ele mata com um gás do riso. Aí sim é maneiro, mas de resto não gosto muito dele na série Arca, não.
Aí também teve um negócio do Arca Origins, que ele quer explodir Gotham, que ele toma o lugar da Máscara de Negra por um monte de dia e ninguém percebe, né?
Ah, não, cara, esse jogo é uma merda, melhor nem considerar. Foi o caça-níquel do caça-níquel, então falou desse ele.
Mais alguma versão?
Vão querer meter o malho na do preferidinho da galera aí, do Heath Ledger?
Ainda não falava dele não, foi?
Porra, falamos um pouco, mas não falamos mal ainda.
O Coringa que não é Coringa?
O Coringa que não é é um palhaço que não faz gracinha.
Ele não faz gracinha, não faz palhaçada, não faz porra nenhuma. Isso que eu queria
dizer. Ó, porque em inglês, Joker significa piadista. E aí, como é que você defende um piadista que não faz piada?
Bom, eu sabia isso, era com maçãs.
Faz truque de mágica. Não, ainda tem aquele plano doido do Coringa. Porra, como é que aquilo deu certo? Até hoje, eu olho o filme e pergunto, como é que ele conseguiu? Ele colocou um explosivo num barco, ninguém percebeu.
Não, no hospital, né, cara? Como é que ele meteu aquele explosivo todo no hospital que tava lotado, né?
Porra, como é que ele explodiu toda a delegacia e só ele sobrou?
Ô, Réu, o filme já começa errado. Como é que o Coringa, um pé de chinelo, como ele conseguiu aquele plano de ter mais de 20 caminhões de escola, ônibus escolares, logo no início ali, tudo igual? Com a cambada de capanga já no início, já começa errado assim o filme.
Porra, como é que ele não percebeu que... Como é que ele sabia que o helicóptero da polícia ia passar num determinado prédio lá pros cabos derrubarem o helicóptero?
Não, é porque desde o início do filme mostra que ele assim, é um maluco de rua que quer fuder com a porra toda. Mas, porra, e como é que um cara desse consegue tanto capanga... Consegue tantas bombas.
Favores que incluíam serviços sexuais.
Tanto arsenal pra fazer tanta coisa.
Ainda já mais queimando dinheiro, né?
É, e queimando dinheiro, né? Só pra variar, né?
Porra, legal do Batman do Bruce Timm é que tinha uns episódios em que justamente mostrava isso.
Como é que eu...
Ele com um problema de dinheiro. Ele não conseguia dinheiro pra fazer as coisas dele.
Diga, Richard.
O Richard já falou. E como é que um cara que diz que... Ele não tem planos, o Batman faz planos, mas ele é um agente do caos, ele não faz planos. E como é que tem tudo isso mega preparado, perfeitamente sincronizado, porra? Imagina se ele fizesse que duas planos, caras, né?
Me mataram no hospital já, cara. Eu tô uma arma na mão dele, eu matei sua namorada. Tá aqui uma arma, coloca na testa. Porra, pra matar o viado lá... Era fácil.
E a maior mentira de todas, ele matou o Michael J. White. O Michael J. White não pode ser morto, porra. Ele é o lutador de rua, caralho.
Diga isso pro
ele. Ele é o Spawn, cara.
É o Spawn, sim, ele é o Spawn, cara.
Pode até matar, ele volta do inferno.
O Arrow tá quebrando a cara dele na série. Que ele
cara, eu lembro na época quando anunciaram, né, o Michael J. White no elenco, né, do Batman. Eu falei, porra, é estranho, né, porque o filme... O perfil do Nolan não é fazer filme assim, né? De porrada e tal, né? Eu falei, mas sei lá, né? Vai ver que vai ter alguma cena. Afinal, você tá contratando um cara que é especialista em artes marciais, né? Pra fazer um filme, né?
Porradeiro. Então,
Vai ser o capanga porradeiro do Coringa que vai dar uma surra no Batman, né?
É, ou pelo menos que fosse ter alguma ceninha, né? De luta, né? Aí o Michael J. White aparece, não faz porra nenhuma e morre. Eu falei, cara.
Ele fica puto com o Coringa e morre. Pronto.
É porque precisava ter o estereótipo do negão mafioso.
Esses negros maravilhosos.
Não, tá errado. É, bota o negão pra ser mafioso, caralho. Mafioso não pode ser negão. Mafioso é italiano. Aí foi vergonhoso a participação dele nesse filme.
Não, detalhe. Também colocaram um outro personagem porradeiro das HQs do Batman, que é o Amidala. Ele é aquele negão que aparece no parque e que joga o explosivo fora.
Se vacilasse, até o Alfred batia no Michael J. White nesse filme.
É sem vergonha.
É, o que? O Alfred é porradeiro desse filme também.
É ex-mercenário, né?
É ex-militar, porra.
É, mas eu falei que já, esse background do Alfred tem na HQ também, né, cara? Ele era da SAS, ele era médico.
Tem sim, eu lembro. Eu acho que foi até você que fez um post lá no MDM, citando isso, não foi?
Sim, sim.
E eu colocar esse Alfred na versão agora do Ben Affleck.
É verdade. É o Jeremy Irons, né, cara?
É. Vai ser o Alfred com o passado bem escroto mesmo, né?
É um Alfred mais foda que o Batman.
Não que isso seja difícil.
Vai ser o Alfred alemão, né? Que pega a seleção brasileira e dá 7-1.
Autorizo o árbitro. É o gol da Alemanha.
Puta que pariu.
Foda é o Alfred lá dos anos 60, que ele se veste de Batman pra todo mundo ver o Batman e o Bruce Wayne ao mesmo tempo.
Com aquela roupa toda muxibenta, assim, né? Ele veinho, né? Tudo flácido lá.
O Batman de bigode.
Se eu não me engano, teve um episódio do. Acho que foi do. Naquela série animada do Batman, que teve um episódio que o Alfred também se vestiu de Batman também pra disfarçar a polícia. Acho que foi a polícia que tava atrás do Batman, desconfiando o Bruce Wayne. Eu acho que o Alfred se vestiu pro Bruce Wayne e o Batman estar no mesmo local. Se eu não me engano, acho que foi.
Né, ele na se série vestiu animada. De mulher do Coringa.
Vai mulher do Coringa.
Vai passar uma noite com o Coringa.
Você vai se fantasiar como mulher do Coringa. Você vai se fazer passar pela mulher do Coringa. Você vai dormir uma noite com o Coringa. Você vai se fazer de viado.
É o plano perfeito. Olha uma foto aqui de uma capa que a DC vai colocar no mês que vem pra série do Batman. Adivinha quem é esse filho da puta?
É o Alfred.
É o Alfred, tirou do selfie de Batman.
O Alfred é a tia May da DC, não é?
Não interessa se ela é coroa. Panela velha é que faz comida boa.
É o não, velho que tem mais de 100 anos e não morre, não é?
Sim, isso é verdade mesmo.
Todos os ajudantes do Batman, os
Robins... Eu acho engraçado que eles vão rejuvenescendo o Alfred, né, cara? Ele vai ficando cada vez mais novo, né? Vai passando o tempo e ele vai ficando mais novo.
Tipo Nick Fury, é o original, né?
Tomou o Dick um Grayson vai...
Deixa mais jovem.
O Dick Grayson vai envelhecendo e o Alfred vai rejuvenescendo. É muito errado isso. Mais alguma, Madruga?
Não, eu não tenho mais nenhuma, não. Alguém tem?
Eu não.
É... Tem mais alguma aí, Hel?
Não, acho que é isso.
Gosta, né? Então, vamos falar aí nas considerações finais, alguma versão que não foi citada aqui, né? Ou alguma versão que vale a pena ser citada de novo, né?
Sim, sim. A melhor de todas, tirando o...
Tirando a que não vale, né?
Sim.
Então, fala aí, Richard.
Cara, acho que uma versão do Coringa que é bacana também é lá dos Super Amigos, que quando a Legião do Mal...
É melhor chamarmos os outros Super Amigos antes que chegue toda a Legião do Mal.
Se reunia o Lex Luthor, chegava lá chamando todo mundo, aí ele ficava tentando tirar a onda do Coringa quando o Coringa aparecia. Não, você é um bosta, você não tem que estar aqui não, você é um merda, você é só um cara com terno idiota. E aí o Coringa sempre dava um jeito de mostrar pro Lex Luthor que ele era mais foda que o Lex Luthor.
Lex Luthor e Coringa, o bolaço da Mulher Maravilha.
E mesmo com aquelas coisas pré-crise, né, ainda só das piadinhas, das tiradas, não sei das quantas, mas ele conseguia mostrar que era mais foda do que lá o Lex Luthor só de cueca.
Cara, uma versão do Coringa que eu acho que vale a pena mencionar talvez seja a versão Lego do Coringa, que aparece num filme animado que ele engana o Lex Luthor pra espalhar o gás do riso pelo mundo pra ele ver o Coringa virar presidente dos Estados Unidos.
Foi aonde isso?
Foi Lego Batman, os heróis se unem. É legalzinho, vale a pena dar uma olhada se quiser se descontrair. É meio infantilzinho, mas é legal.
É maneiro, maneiro.
Mas se o Pinguim quis ser prefeito de Gotham lá nos anos 60, por que, que o Coringa não pode ser presidente dos Estados Unidos?
Pois é.
Faz sentido. Tem alguma aí, Madruga?
Ah, cara, eu vou ficar com a versão mesmo do Retorno do Coringa, lá do Batman do Futuro, que foi deveras interessante, principalmente pela morte dele. Ele se fudeu na mão do Terry McGinnis.
Esse desenho é muito foda do Retorno do Coringa.
Sim, sim.
Melhor que a série ainda.
É. O Real, tem alguma versão aí que você queira citar tem. Agora?
Uma que eu acho legal, que uma não é nem a versão do Coringa, porque o Coringa é meio que o personagem tradicional, mas a situação foi muito legal naquele crossover entre o Batman e o Justiceiro, que o John Romita Jr. desenha. E é legal uma parte em que o Justiceiro vai atrás do Coringa, e aí ele encurrala, né, o Coringa, e tipo, o Coringa fica fazendo piada o tempo todo, achando...
Ah,
achando
sim, que... a gente citou isso aqui também.
Que disse, achando que o Justiceiro... Eu sou maluco, né? Achando que o Justiceiro é um herói tipo Batman, assim, né? Que vai levar ele pro Asilo Arca e tal. Aí o Batman chega, né? Tipo, segura o
Justiceiro.
O Justiceiro e fala pro Coringa, cara, foge daqui, foge, né?
Pode que você é mais maluco do que eu, né?
É. Você quer tratamento? Tá aqui seu tratamento, enfiar no nariz dele.
Ah, é verdade, o Coringa começa a fazer palhaçada. Eu sou maluco, você não vai me matar. Ah, foi, é verdade, citou isso aqui no podcast Justiceiro. Ah, muito mal, e o Batman que chega é: corre, filho da puta, que esse aí não sou eu, não.
Esse cara é maluco de verdade, velho. Esse cara é. Você acha que você é maluco? Você não conhece esse cara aí, velho.
E aí, depois até o Batman e o Justiceiro saem na porrada, né? Porque o Justiceiro não aceita que o Batman deixa o Coringa fugir toda vez.
Você, esse palhaço risonho, se merece.
Que o Batman deixa até o Justiceiro acertar uma porrada nele, né?
É, o Batman paga de fodão, né? Como sempre, né?
É,
eu deixei tipo,
você, deixar você acertar vez, uma.
Tipo assim, o Justiceiro meteu uma porrada no Batman, ele fica puto e fala: ah, fui eu que deixei.
Tipo o Chapolin Colorado quando acerta a mão dele. É, não vai doer.
Eu! O Chapolin Colorado!
Acerta a mão dele e ele começa a chorar no canto. É.
Todos os meus movimentos são friamente calculados.
É, exatamente.
Cara, eu vou falar aqui de... Não de uma versão, mas de uma cena do Coringa, que eu não sei se vocês já citaram aqui, que foi a cena que ele... da morte do Jason Todd. Aquela cena que o Coringa tá muito
escroto. Já citaram,
né?
Já. É, do pé de cabra, né?
Pé de cabra, sim, sim. Puta que pariu. Ela foi até reproduzida naquele filme, não sei se você assistiu, do Capuz Vermelho.
A gente também até mencionou. Que lado Bate, você prefere, menino? Direito ou esquerdo?
E era o Jason Todd com a cuequinha de escama mesmo, era um guri mesmo. Né? E o Coringa é bem psicopata, bem foda mesmo. É.
Aí o Coringa. Ai, eu poderia te dar uma lição de moral pra você se tornar uma pessoa melhor. Eu vou continuar te batendo mesmo.
Mas tá bom, né?
Tá bom.
Acho que já falamos de todos, né? Ô, Hel, você quer aproveitar aqui nossa imensa audiência pra fazer o jabá de algum site aí que você participa? Ou algum site de segunda mão? Aproveita agora que pode agarear um pouco de nossos leitores e vai pro seu site, né?
Eu anunciei já vocês, na sexta-feira vai ter uma chamada lá. É. Eu espero que esse podcast de vocês vai no ar sexta agora mesmo.
Esperamos também, né?
O último que a gente gravou ontem foi uma bosta, vai ter que ser esse mesmo, né?
Sim. Mas aí eu disponibilizo o link lá pra galera lá ouvir também.
Valeu, cara.
A gente vamos aguardar os seus três leitores aqui, que acompanham você lá, vim pro Vadica nosso. Mas brigadão aí, viu, Hel?
Eu que agradeço. Precisando de alguma coisa, é só dar um help aí.
Pô, desculpa aí, eu fui lá tentar dar uma transada hoje, mas acabei não transando, aí...
Eu quero saber quem é que transa. Quem transa nessa porra?
O Brasil perdeu a Copa, né?
O Brasil tomou 7, tô revoltado, fiquei puto. Né? O Brasil tomou 7 e acabei não comendo ninguém. Antes eu ficasse em casa e gravasse podcast desde o início.
Vai chegar o Canego, ele vai te dar.
Vira a bundinha pra mim, vira.
Mas beleza, você quer falar mais alguma coisa aí?
Não, só isso mesmo. Valeu, só agradecer aí.
Valeu, valeu. A gente que agradece aí. Se quiser convidar algum da gente pra participar lá, a gente pode dar uma vaguinha na nossa agenda e participar lá, viu?
Não, vamos sim. Eu até falei com vocês já, né? Tô montando um grupo de e-mail, né? Pra, sim, juntando sim, a galera toda dos podcasts. Eu tô ainda juntando a galera ainda. Mas no que eu conseguir fazer isso aí vai ficar mais fácil até a gente trocar ideia aí sobre o podcast, fazer mais esse lance de intercâmbio de membros.
Beleza. A gente já mandou e-mail lá, né?
Gostou, não sei se você já perdeu. Todd? Você quer fazer intercâmbio?
A gente pega aí pro nosso mano, né?
Não, a gente tem um estagiário aqui que serve pra isso, sempre troca membros com os outros. Ele é especialista nisso.
Sim, ele botou até uma promoção que se você xingar ele, você ganha um bagulho maneiro.
É, a gente tem uma promoção aqui de estagiário que ele disse que se xingar ele no comentário, ele vai dar.
Caralho, velho. Mas se fizer um negócio desse do melhor do mundo, termina em merda. Isso aqui dá termina... merda.
Já vai terminar em merda aqui, cara.
Cara, né, lá não precisa disso.
Ele ficou caído de novo.
Bendiga lá o inominável que saiu, né? Ele não precisava nem pedir pra ser xingado. Ele já era xingado normalmente. Beleza, então, né? Então, essas foram todas as nossas versões e inversões do Coringa, né? Então, vamos agora para nossas conversinhas do chat. Solta a musiquinha aí, povo. Deixa a conversinha do chat, por favor.
Era uma vez um pudim apaixonado. Estava andando nas ruas quando foi atropelado. Puft, pudim machado.
Então vai, povo. Vê aí a conversa do chat que você tem aí.
Não, aqui, ó. Lembra de ontem lá do Judo Cruzeiro? Ouvi o podcast do Renan. O sábio mestre mesmo disse. O sábio mestre o conhece a fundo.
Boiola.
Aí o Renan Shin chega e responde. Ninguém me conhece a fundo não, sai disso.
Aham, sim.
Eu discordo.
Ah, sim, que o Renan, ele segue ao contrário a regra do Gil do Cruzeiro, né?
Vale tudo, Gil, vale tudo, Gil, até o torcedor invadindo o campo, tirando a roupa de você, vale tudo. Só não vale dar o cu, vai o resto do
atitude. É.
Aqui, vê esse aqui, ó. Dentes do Renan. Eu já li essa porra, não, né?
Acho que não.
Estou a cada dia mais branquinho, porém minha voz continua muito feia, olha isso. Não é a voz não, Dentinho. É o microfone que é fudido.
Pô, o Buda do Canego. Tô sentindo que o dono quer que eu veja algo grande e grosso, que toda a filha da puta é
cara, que desgraçado. Posso ler outro aqui, ó?
Ai, pode.
É uma resposta esse comentário. Puta que pariu, Batman. Como é que pode isso funcionar aqui? Me explica essa porra.
Ah, o comissário, não foi?
É. Ele também veio aqui postar, olha, no chat. Que merda de jogo.
Aí, apita o árbitro. Gol da Alemanha.
Ele postou, foi? Caralho, que merda, viu? Por falar disso, ô Hel, o que você achou do jogo aí?
O jogo do Brasil?
Do Brasil hoje.
É, eu não tava animado com essa seleção, né, cara? Desde o início esse time aí tava bem mais ou menos, né, mais ou menos. Não dava pra empolgar, né, cara?
Não teve um jogo que empolgou, né?
Não teve. Tudo meia boca. E jogando mal pra caralho com as seleções, né, de segunda, assim, né, cara?
De segundo escalão, né?
É, eu falei, ah, isso aí não vai... Só se for comprado mesmo, né, cara? Mas é isso, velho. Normal,
primeira,
né, cara?
A primeira porra, seleção que pegou do primeiro escalão, porra.
É, tomou uma.
Opa, mas foi uma sapecada, filho da puta.
Foi. Mas foi atípico, né, cara? Foi um jogo atípico. Foi aquilo, mais ou menos aquilo, né? O time perdido, né? O time todo modificado, né?
Se a gente coloca o canto da torcida, é o momento de colocar a vaia, que é o direito do torcedor se manifestar. Gol da Alemanha, chance de novo. Zero pra Alemanha.
No não, meio da competição.
Né? Foi Neymar. Quebraram porque... o Neymar agora.
Na verdade, o tomou 5 gols em 7 minutos.
Opa! Olha o gol da Alemanha. Acho pro gol. Chegaram de novo, um gol da Alemanha.
A goleada foi construída em 7 minutos, na verdade.
Sim,
né?
Sim.
O resto do jogo foi só... Ah, mas o aquele filho da puta do técnico entrou errado, porra. Você não pode entrar com uma seleção que toca a bola o tempo todo com o meio de campo vazio. Porra.
É, mas eu acho que a intenção dele era não ficar atrás, entende? Porque eu vi todo mundo falando, né, que tinha que entrar com o Hernanes e com o Ramires, né? Cara, meter um monte de volante lá, né, cara? Tipo, eu também acho que não ia ser uma boa ideia. Você ia ficar acuado, né? Ia chamar a Alemanha pra cima, né? Eu acho que a ideia dele foi essa, né, cara? Tipo, ah, não tem o Neymar, eu ponho o Bernard, que faz mais ou menos a mesma função, né? E a gente continua jogando como a gente tava, né? Indo pra cima, né, tal. Só que não deu certo, né, cara?
Eu posso fazer uma pergunta?
Sim.
Você mencionou esse jogo no podcast MDM de ontem?
Sim, né? Todos nós mencionamos. Eu acho que da galera toda que tava lá, só um que falou que o Brasil ia ganhar. O resto todo mundo falou que ia perder.
Uma audição, né?
Sim, aí.
E pegou
isso
forte,
sabe, né? O Guru, sabe, o Guru também tava aqui torcendo pra acabar com a
partida, só, né? Só erramos os placares, né? Eu acho que eu mesmo falei que ia ser 2x1 pra Alemanha, né? Tava todo mundo 2x1, 2x0, né? Ah, cara, esse 7 aí foi só pra fuder o bolão, né, cara?
Ah, é. Cara, nem...
Solaram os pontos. Vocês viram os caras mostrando aquela... Como é que é o nome daquela casa de aposta de Londres lá, famosa?
Ah, eu vi, esqueci o nome dessa porra.
Cara, esse placar de 7x1 tava pagando 6 mil euros por cada euro. Caralho, apostado.
Caralho.
Não, é um resultado que ninguém imagina, né, cara?
Não, é isso que eu ia dizer. Nem na Alemanha, acho que ninguém ganhou o bolão desse 7x1, cara. Nem na Alemanha eles estavam apostando isso.
Partiu Marcelo. Gol da Alemanha!
7x1. A Alemanha, ela até deixou a gente fazer um golzinho nos últimos minutos, né?
Pô, mas numa boa, vocês viram, né, que no chegou na metade do jogo, assim, os caras tiraram o pé de vez, assim, tipo, tirou, teve umas duas chances que eles podiam ter feito o gol e não fizeram, tipo assim, de pena, né, cara? Olhou assim e falou, não, cara, não vou fazer,
cara,
esse gol,
né?
Cara,
você viu que a partir do quinto gol, os caras não estavam nem comemorando mais, porra.
Sim,
tava em ritmo de treino. É, tomou o gol, pronto, volta pro meio de campo.
Não, eles podiam ter metido uns 10 do Brasil hoje aí, cara.
Uma trozopa legal. Puta que pariu. Eu acho que... Se não foi a maior goleada das Copas, foi uma das maiores, viu?
Não, tem goleada aí de 12, naquelas Copas dos anos
início,
30,
né?
40,
início,
é. Mas foi a maior goleada que o Brasil já levou numa Copa do Mundo.
É, o Neguinho tava falando, aquele pessoal que tava falando que a Dilma comprou, estavam falando que a gente perdeu esse porque o cheque tava sem fundo.
O Aécio comprou. Perdeu, foi o Aécio que comprou, pô.
Não, eu só gostei por causa disso. Foi um tapa na cara desse filho da puta que tava enchendo o saco com a teoria da conspiração que a Copa tava comprada pro Brasil. Porque, caralho, esse povo enche o saco.
A única coisa que ainda tem na Copa aqui no Rio de Janeiro é que o Eduardo Paes, o prefeito, falou que se a Argentina ganhar, ele se mata.
Mentiroso!
Aí tá chegando torcendo pra Argentina agora.
Eu vi do Vidente lá, vocês viram o vídeo do Vidente lá? O Vidente falou isso antes da Copa, ele falou que o Neymar ia se machucar, que o Brasil ia perder na semifinal e que o campeão ia ser a Argentina.
Ah, sim, isso que eu ia comentar passou no Esporte Espetacular, que todos os videntes estavam falando que a Copa não seria bom pro Neymar. E acabou acontecendo mesmo isso. O Neymar se fudeu na Copa.
É, mais ou menos. Ele foi desse jogo, né? Não tem isso no currículo dele.
Não, pô, o cara teve a contusão séria, pô.
Teve um vidente que falou que no início da Copa, se ele não tomasse cuidado, podia ser a única Copa que ele disputasse na vida. Sinistro, caralho. Maluco.
Caralho.
Não, mas não tava tendo tudo antes desse jogo, toda uma teoria que ele podia até jogar final, metendo um cara de injeção nas costas e tudo mais. Mas o Brasil é muito filho da puta, né, bicho? A Alemanha joga com a Argélia, vai pra prorrogação e ganha de 2x1 no esforço. Chega o Brasil, toma 7.
Brigou pela bola, Marcelo, chega Ramires, toca de cabeça. Gol da Alemanha!
Seleção de merda.
Se botasse o Flamengo lá, acho que ganhava da seleção do Brasil.
Ah, não ganhava.
E o Flamengo tá na zona de, rebaixamento.
O Flamengo acho que tomava uns 8.
Se fosse colocar o Fluminense, A equipe que jogou com o Barcelona.
E se botasse o Grêmio, cara, o Grêmio ganhava?
O Grêmio ganhava, porra.
O Grêmio ganhava, né?
Com 7 em campo ele ganha.
A batalha dos aflitos?
É.
O Real, mas você acredita nisso? Aquele jogo ali tava comprado, Real. Da batalha dos aflitos.
Que comprado, tá louco?
O juiz tava comprado, o juiz deu 3 pênaltis pro Grêmio, porra.
Que não teve nenhum pênalti pro Grêmio, não, cara. Foi 2 pro Náutico, porra.
O Náutico perdeu 2 pênaltis.
Perdeu no primeiro tempo e depois do segundo tempo, que o goleiro.
Mas o último gol do Grêmio foi de pênalti do Anderson.
Não foi de pênalti, cara. Foi uma cobrança de falta que ele entrou driblando na área e tocou pro
poder do gol. Foi?
Três pênaltis foi no jogo do Flamengo que teve, pô. O Flamengo perdeu de 3-1 pra um time aí que eu esqueci do nome. E que o time ainda teve 3 pênaltis anulados. Ainda ganhou do Flamengo de 3-1. Tipo o Souza, que ganhou do Vasco.
Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu.
Mas torcedor, filho da puta, a Copa pode estar comprada, né, Real? Mas o jogo do Grêmio não foi comprado, né?
Não adianta.
De forma alguma, né?
O Grêmio não tem dinheiro nem pagar jogador, vai comprar jogo como?
O que adianta comprar o juiz se os jogadores não sabem fazer gol?
Isso é verdade. Porra, agora sério, a convocação já começou errado. Como é que o cara vai pra Copa do Mundo, uma Copa do Mundo, ser jogador experiente? E essa Copa do Mundo aí, pô, é pra tá Robinho, é pra tá,
o Ronaldinho Gaúcho. Tá louco.
Ô, Real, você vai botar um bocado de cara...
Mas o problema é esse, cara. Os experientes não estavam jogando nada, cara. Não tem como. Não dá pra você levar um cara só porque é experiente, pô. Assim, ele ia chamar o Zico, ia chamar o Júnior.
Tá bom.
O Ronaldo ia tirar o Ronaldo lá da narração, né?
O Ronaldo Gaúcho tá uma bosta, mas o Robinho, quando ele chamou, pô, o Robinho jogou certo na seleção, pô.
O Robinho começou nesse grupo. Não, mas começou a jogar bem ali, faltando 2 semanas pra Copa do Mundo. Ele fez os jogos bons ali. Mas fora isso, não tava bem, cara. O Kaká também é outro, cara. Ficou 2 anos machucado aí sem jogar. Aí faz 3 joguinhos bem lá, tudo. Ah, tem que ir pra seleção. Cara, o negócio é o seguinte, velho. Essa é o período de entre safra de jogador. O Brasil é isso aí, cara. Os jogadores são esses aí mesmo, cara. O que eu tava falando é o seguinte: a gente teve uma geração aí de jogadores que deram errado, que eram pra ser os caras da Copa. O Kaká era
dessa Copa.
O Kaká, lembra do Diego?
Diego, sim, o Diego.
Robinho.
Adriano.
Esses caras todos eram pra ser os caras dessa Copa agora, né, cara? Era pra ser. Só verdade, que, porra.
Se perderam, né?
É. Aí a gente tem que ir com o Fred, Jô, cara.
Tô fodido, eu fui embora pra casa.
Não, a convocação já tá errada nisso. Você chama Fred pra ser o titular, e quem você chama pra substituto? Jô. Ah, vai tomar no cu, caralho. Você chama o ruim e o pior ainda pra ser o substituto. Porra, como aquele Evaristo de Macedo falava, aquele técnico que jogou no Real Madrid.
Sim.
Você não pode ter jogador ruim no seu time, que uma hora você vai precisar dele. Porra, não chama o cara ruim do seu time, caralho. Que uma hora você vai precisar dele. Aí pronto, o Fred sai, que entra Jô. Porra.
Tem uns jogadores aí também que, vamos falar a verdade, né, cara? Tem muito jogador que tá mais preocupado com o cabelo do que com o futebol, né, cara? Tem uns 5, 6 aí nessa seleção aí que, sinceramente, velho. Esses caras. Os caras
é igual.
Ó, esses caras deviam fazer. Não tem a seleção brasileira de basquete? Que tem os caras que jogam na NBA lá, que sempre dão migué pra não vir pra seleção?
Sim.
Por quê? Porque eles preferem ficar lá jogando na NBA, ganhando dinheiro lá, do que ter que vir aqui jogar com essa seleção pudreca daqui, né? Montar essa seleção sem estrutura aqui. Cara, esses jogadores aí do futebol deviam fazer a mesma coisa, cara. Deviam falar,
Felipe, não, quero não, né?
Não vou, cara, não vou. Eu tô aqui ganhando meus milhões aqui, não quero correr risco de me machucar nessa porra dessa Copa. Falou, velho. Chama outro aí, chama outro que quer jogar.
É igual, não sei se você assistiu aquela paródia do Marcelo Adnet quando ele tava na MTV, que ele faz a paródia do jogador da seleção brasileira.
Adnet, um papinho aqui. Como é que foi o jogo? Como é que tá a expectativa aí, a Copa?
A Copa, bom hotel, maravilhoso, resort, 5 estrelas. Graças a Deus, 2 hidromassagens no quarto, nós podemos tranquilamente dividir as hidromassagens, sem problema. E invadir uma concentração da Argentina para jogar PlayStation. Conquistando 1 milhão de euros nessa Copa. E pra mim, tanto faz. Se perder na primeira fase, melhor. Vamos pras férias. E se passar, também é melhor, que nós valorizamos o passe também. Aparece mais na televisão e comemos mais mulheres.
Estão falando aí que vai ter um prêmio para quem for campeão. Como é que é a expectativa disso, Adnet?
A expectativa, se confirmasse mesmo, nós até se esforçávamos.
Mas peraí, e a seleção brasileira?
Oi?
Seleção brasileira.
A de amarelo, né?
É.
Aquela do Brasil, né? Aí é com o torcedor, né? Acho que aí é torcedor. Nós estamos aqui apenas para garantir o nosso. Eu mesmo não vou no Brasil faz mais de 8 anos que eu trabalho na Europa, graças a Deus. Menos problema, menos pessoa que eu devia não me cobra. E graças a Deus, o jeito malandro de ser aqui na Europa, graças a Deus, vem levando a gente a muito dinheiro, muitas mulheres e... Na verdade, eu não tô nem aí pro Brasil.
Se esses jogadores que jogam na Europa pudessem dizer o que eles pensam, ia sair mais ou menos isso aí.
É
porque também os caras meio que não são mais brasileiros, pô. Os caras viveram a vida, eles tiram o sustento deles de país, os filhos deles crescem lá, eles não tem nem sequer a identificação com o lugar, pô.
Mas, se puder, o Brasil 7-1. A única coisa que eu gosto disso é que a FIFA obriga você a jogar lá o terceiro lugar. Que antigamente não tinha isso não. Hoje em dia é bom que você perde a semifinal, você ainda tem a vergonha de jogar a disputa de terceiro lugar.
Prêmio de consolação, né?
É bom que os filhos da puta simplesmente iam embora, né? Tomou 7 e vai embora. Mas não, no próximo jogo ainda tem que jogar de novo.
Cara, eu tô pensando aqui se a Argentina ganhar essa Copa dentro do Brasil, hein, cara?
Cara, vai ser 100
anos de
zoação, né? Ô, Real, mas você não acha que se a Argentina ganhar não vai ter um quebra-pau no Rio de Janeiro, não? Que aqueles argentinos são nojentos pra caralho, maluco. Se eles ganharem a Copa, imagina o que eles vão fazer no Rio de Janeiro de noite. Vai ter um quebra-pau, bicho. Eles estavam passando pelas quartas de final, já tava tendo confusão, imagina se esses filhos da puta foram campeão no Rio de Janeiro.
Mas hoje também teve um monte de merda aí no Mineirão e também agredindo, os caras agredindo.
É, falaram que deram uma porrada no pé do ouvido do alemão e que ele perdeu a audição.
Foi mesmo? Eu não vi isso não, já teve quebra-pau, foi?
Já.
Sabe o guru,
não, tava falando. Diz que teve um monte de foco de briga no meio do
confusão, né?
Do estádio aí, durante o jogo. É que eles não mostram, né, cara? A imprensa não mostra, né?
Bando de burguês, safado!
Um viaduto desabou em Minas Gerais, morreu 2 pessoas e a imprensa não falou nada, caralho. Imagina briga dentro do estádio. Você vê que nessa época de Copa do Mundo, as notícias são bem manipuladas. Você vê por alto. Se fosse em época normal, a imprensa estaria caindo matando em cima do viaduto que caiu. Você vê que estão meio que cagando pra isso. Falou por alto, assim, porque é inevitável você não falar, né? Mas você vê que meio que cagaram pra isso. O viaduto desabou, morreu 2 pessoas, mas a imprensa abafou isso.
Tá um bando de filha da puta!
Você não vê falando
isso. Ele quebrou as costas, quebrou a ponta.
Pois é, o Neymar se aleijou e é 24 horas falando das costas do Neymar.
O foda é que agora tudo vira... Essa briguinha política idiota, né, de PT, PSDB e agora, né, cara? Agora vai ficar um empurrando
tudo pro outro. Tudo é isso.
Gente, desculpa de ter participado do cast, pô. Eu tava aqui na festinha do aniversário, pô. Foi mal.
Você tá perdoado, você tá virando um benzinho hoje.
Dance, potranca! Dance com emoção! Eu sou o Jonathan da nova geração!
O Real, tem umas putas baratas aí de Goiânia?
Ô, cara, burro!
Não é Goiânia, não, porra, é Mato Grosso, pô. Aqui é
terra Mato Grosso? Tem umas putas baratas aí pra tirar a virgindade?
Cara, pior que não, aqui tá caro, hein, velho?
Tá caro,
aqui
puta,
que pariu. Aqui é 150 conto.
Porra. Que porra é essa? É de ouro as bucetas?
Aqui está o meu pau de ouro que vale mais do que dinheiro.
Aqui é aqueles puteirinhos de 10ão, de 15ão, não tem mais, cara. Virou folclore isso.
Agora é o padrão FIFA.
É bom saber, Mato Grosso já é o estado que eu vou riscar aqui pra não visitar.
Ah, é que aqui é. Aqui é só parão do agronegócio, né? Aqui é.
Aí é só o cantor sertanejo que tem fazendas, né?
Porra, meu pai tem fazenda aí, Mato Grosso, porra.
Olha aí.
Aí, ó.
E você continua virgem como, porra?
Olha. Ué, Mato Grosso, muito caro, cara.
Vou ter que levar umas putas do Braga de Jorge aqui, R$17, pra ver se ajuda esses meninos.
Eu sou uma profissional do sexo.
Isso aqui no Rio é preço lá da 4x4. É
boate cara, né, Madruga?
Sim, porra. Lá é 4x4, é aquela que o Catra ficava cantando. Na 4x4, a gente voa. Tanto que os caras não se chamam nem porteira, é whiskeria.
Ah, mas... Teve um estádio aí, não foi, Hel? Construiu um estádio aí pra Copa do Mundo?
Construiu, pô, Arena Pantanal.
Em Cuiabá, não é?
Teve jogo aqui, tudo, é.
E quem é que vai jogar agora, depois da Copa?
Então, vai ter um jogo do Vasco agora aqui, da segunda divisão aqui, acho que semana que vem.
O Luverdense é daí, né?
É do interior aqui.
Ele vai ter que jogar na capital agora.
Pois é.
Porque ele é daí, ele tá na segunda divisão, não é?
Tá na segunda.
Ele já foi lá, Hel?
Já fui, já. Que eu sou rica! Apesar de que o projeto original dele já não tem nada a ver com o que foi construído aí.
Não tem nada a ver, né?
Não.
E ele seria um estádio ecológico, né?
Como especialista, eu posso garantir. Isso não existe.
É, isso aí rodou. Isso aí. Não ia ter tempo hábil pra fazer, não sei o quê.
Só pra valer, 7 anos não foram suficientes, né?
É.
7 anos é pouco.
As obras de mobilidade aqui também, mano, aqui também, tudo fodido aqui.
Isso não existe.
Isso não existe.
Aqui em Salvador, botava duas pistas do lado da Fonte Nova, pronto, aqui é a obra de mobilidade urbana. Sinto satisfeito.
Aqui eles iam fazer o VLT aqui. Tá só. Não, e no Rio ia ter o trem-bala também, né? Entre Rio de Janeiro e São Paulo, né?
Aham. Uh-huh. Já tá pronto?
Tá.
Já. Tá lá no. Vai lá no reino do Sandman que tu vê lá, nos sonhos.
Cara, em Salvador, pra você ter ideia, o metrô saiu em 21 anos. O metrô começou a rodar agora. Depois de 21 anos de obra, o metrô começou a rodar. E 13 quilômetros.
É aí que ele sai.
Dá pra ir a pé, né, Toy?
Dá, cara.
Dá pra ir de bike.
Não, pra você entender, passa aqui perto da minha casa. É tipo assim, o que ele quer, a ideia do metrô, ele quer que eu pegue um ônibus aqui na porta da minha casa. O metrô tá passando aqui do lado, ele quer que eu pegue um ônibus aqui na porta da minha casa. Solte a 2 pontos ali na frente, que é a estação do metrô. Pegue o metrô e ande mais 10 metros. Pra soltar na Fonte Nova. Porra, vai tomar no cu, caralho. Pô, cara, é uma coisa assim, sem noção, bicho. A gente dá risada assim, mas brasileiro é muito filho da puta, tem que sofrer, bicho. É 21 anos roubando dinheiro, bicho. Passou acho que uns 7 governos estaduais aqui e agora pra sair 13 quilômetros de metrô. Engraçado que a Dilma tava lá no primeiro dia que o metrô rodou, tava na frente do metrô dando tchau.
Bazinga. É igual muito no Zorra Total.
É, igual aquele metrô do Zorra Total. Aí agora eles estão falando, não, mas agora vai melhorar, porque nós vamos fazer mais 5 quilômetros do metrô.
Não, aí tá certo.
Porra, 5
aí sim. Agora vai resolver o problema da população. É muita
filha
da
vontade, cara.
É, tá bom. Obrigado. Alguém tem algum recado pra daí? Cadê o Golfoduz? Tem algum recado pra daí?
Alô?
É isso, cadê o Golfoduz?
É só isso, valeu.
É, tá bom, o microfone dele tá um bosta. Cofre do Ultra, tem algum recado pra dar aí?
É o podcast que a gente gravou com o Neo e o resto do pessoal.
Ah, sim, do Dark Tip. A gente vai deixar o link aí no post do podcast. Tá bom.
Pois é, e também fazer o jabá do meu site é hqfan.blogspot.com.br.
HQFan Beta.
Não sabe nem dar o jabá pro site, é uma vergonha. Sei não, viu? Tá bom, colega Fudu, seu microfone tá bosta. Madruga Jackson, tem algum recado pra daí?
No youtube.com/levamais, e no SoundCloud eu não sei, mas vai ter o link aí possivelmente, se não tiver foda também.
Se você lembrar de dar esse link, todo podcast passa em branco, né?
Eu botei, no outro eu botei lá embaixo.
Botou, foi? Botei. Tô com o Richard. Tá bom, obrigado. Richard Pinto, tem algum recado pra daí?
Não, tô reportando, né, que é a última semana participar do Canego.
Povo Aranha!
Que o nosso site é hqfanbeta.blogspot.com.br, facebook.com/blogspot e Twitter é twitter.com/hqfan. E é isso.
Tá bom, obrigado. Antes de terminar aqui, eu queria só dar um recado que hoje é o aniversário do nosso estagiário que apanha da priminha, Cofre Dutra. Ele está fazendo aniversário e já é de maior agora. Pode até fazer ousadia.
Thiago, é.
Ele tem 30 minutos de aniversário, parabéns.
É, parabéns, cofre do Ultra. Você agora já é um hominho. Vê se não vai ficar engravidando as vizinhas dos outros. Batendo poeta pela janela.
Mandei.
Só pra você saber, nós do grupo juntamos dinheiro e mandamos pra Pan comprar o seu presente pra entregar em sua casa. Se não chegar aí é porque ela não comprou o presente. Mas nós mandamos o dinheiro, viu? A culpa é da Pan.
Ela vai usar no brega daqui, né? Vamos dar dinheiro pra usar no brega daqui.
É claro, né? Foi pra isso mesmo. É isso aí. Quer falar alguma coisa do seu aniversário?
É, se vocês quiserem pegar um busão, assim, um avião, ônibus, táxi, pau de arara, sei lá, vir aqui com um bolinho. Se não, qualquer coisa, ainda queria agradecer, pô. Muito obrigado.
É, tá bom.
Valeu por tudo.
De nada, vou ver aí minha agenda. Se tiver vaga, talvez eu apareça por aí. Mas feliz aniversário. É isso aí. É, obrigado ao nosso convidado especial, Hel, Canegogofoduz, o Cofre do Ultra, o aniversariante, o Polvo, o Richard Pinto, Madruga Jackson e o Renan, que caiu, só pra variar, nos primeiros 10 minutos de podcast. É, é isso aí. Obrigado a todos e volte semana que vem. Tchau. Dá um stop aí, Madruga.
Olha a fuga aí, gente! Sai pra lá! Cozinha fazer o almoço, Maldita da Fuga mordeu meu pescoço. Depois do almoço, tomando café, Maldita da Fuga mordeu meu pé. Fui no telhado matar uma abelha, Maldita da Fuga mordeu minha orelha. Na hora da janta, comendo chuchu, Maldita da Fuga mordeu meu dedão. Sua bochecha, Maldita da Fuga, me entrou na cueca e na marieta e tu na sureia. Oxê! Fui lá na sala buscar meu cavaco, a Maldita da Fuga mordeu meu sovaco. No futebol encontrei Genival.